sexta-feira, Maninho Cunha. Sextou, cara. Tudo bem?
Tudo bem.
Bom
tudo
dia
bem.
A todos e todas. Esse é o Sextou Mova-se do dia 22 de outubro de 2021 aqui neste microfone, Padre Araújo, coordenador geral do sindicato Mova-se, nos comentários. Maninho Cunha, o megalossauro das comunicações e embaixador de caridade. Diga aí, querida, cheguei.
Na Cidade AM 860, sextou, Mova-se com o professor Pádua e Maninho Cunha.
Bom dia, Jorginho, bom dia, Cris, né? Primeiras damas,
vocês bonitos, né?
Bom dia aí, Pádua, bom dia, meu amigo sempre aqui. É, pois é.
Carlos Brasil.
A gente tem que cumprimentar primeiro as belezas, né? Não? Carlos Brasil, companheiro de luta. Bom dia, os ouvintes da M860. Já está no ar mais uma edição do programa Sextou. Mova-se!
Muito bem! Sextou!
Sexta-feira, né, rapaz? Que coisa boa, né?
Graças a Deus, como diz o nosso querido Donini, né? Greg Donini, né? Graças a Deus, hoje é sexta-feira.
Bom, padre, o nosso programa é feito especialmente para você, servidor público do estado do Ceará, no qual vamos falar das notícias dos servidores, das suas lutas e conquista do sindicato, denúncia e fato relevante social. Este programa tem a assinatura dela,
Vanessa Canuto.
Ela não veio, mas está.
Ela está indo lá pro. É, porque hoje nós vamos ter o hospital mental, ela está indo para lá. Você vai comigo, viu?
Sexta-feira eu fiz o que era para ter feito hoje, viu? Eu e a Carminha. Mandar um abraço para a Carminha, viu? Sexta-feira você me colocou numa boa, meu coordenador Pada. Não riu. Jorginho Fernandes, na capital cearense, na minha querida caridade.
Pito e quatro.
Pronto, não.
Quero avisar o pessoal do Hospital da Messejana Mental que daqui a pouco eu e Maninho Cunha já estaremos lá para tomar um café da manhã, viu? Com os trabalhadores, entendeu? Conversar sobre as demandas dos trabalhadores e trabalhadoras desta unidade de saúde tão importante para a cidade de Fortaleza e para o estado do Ceará.
Bom dia aqui, meu amigo Brasil, né?
Estamos aqui hoje com o Brasil, presidente do sindicato. Dos trabalhadores da fazenda, o Sintaf, tá certo? Fazendário, economista.
Engenheiro civil,
e né?
Companheiro de luta.
Companheiro de luta de muitos anos.
O Brasil é Brasil, meu amigo.
Então é com muita felicidade que a gente aqui se encontra. É importante o programa do Sextou Mova-se, porque ele promove encontros e promove essa possibilidade de estarmos discutindo juntos problemas tão importantes e que afetam a vida de todos e todos os servidores públicos cearenses e os cearenses de uma forma geral, né? Porque afetando o serviço público, Brasil, afeta também a condição de vida dos trabalhadores, dos cearenses de uma forma geral. Você imagina a situação, por exemplo.
Vamos deixar para o Brasil.
Deixa eu só dar um exemplo aqui.
Sim.
Né? Semana passada nós fizemos aqui a denúncia da questão dos autoclaves do Hospital da Messejana. Entendeu? Brasil, olha, imagine. O Hospital da Messejana tem um setor de hemodinâmica que tem dois autoclaves, que servem para esterilizar materiais dentro da unidade. Os dois quebrados. Entendeu? Tendo que esterilizar material em outro canto para poder fazer procedimento dentro do hospital, que as pessoas morrem do coração. Né? Que vão lá para se curar do coração. Como é que pode um negócio desse? Entendeu? Então, isso afeta
vamos já falar que nós vamos conversar com o Brasil.
Vamos em frente.
Vamos já conversar. Bom, veja como o programa tem audiência, viu? Já está chegando aqui. É uma notícia de um colega da gente, né? Ele está dizendo que meu amigo Padre Maninho Cunha, do programa Sextou Mova-se, informamos que o assessor especial do governo do estado do Ceará, que cuida das relações institucionais e políticas, Nelson Martins, foi hospitalizado ontem. Após esse exame, foi direto para a sala de cirurgia, está em recuperação. Os médicos não confirmaram o problema, mas, segundo informações, é um problema de vesícula.
Tomara que ele se recupere.
Eu acho que ele está com o celularzinho ouvindo o programa Sem Estômago.
Espero que ele se recupere plenamente,
se
né?
Se estiver ouvindo, eu acho que não é bom não hoje, viu?
Não é isso não. Eu acho que, olha, a gente tem que dizer o seguinte. Nós não somos sindicato de governo.
Tá claro, rapaz.
Dan Camilo
dos servidores públicos.
Não representa os trabalhadores do estado do Ceará. Não representa. Governo que está há 7 anos. Sem dar um mínimo reajuste.
Vamos daqui a pouco.
Não representa o trabalhador. Então não tem
sentido. Meu amigo Jorginho Fernandes, vamos para o editorial do sindicato Mova-se.
Ele hoje está com vontade. Isso não me...
Vamos aí para o nosso editorial, que hoje o nosso coordenador não tomou café e ele está doido para terminar esse programa, não, Jorginho?
Que é isso.
Na capital cearense, na minha querida... Caridade
8:08.
Hora de Brasília, viu? Vamos lá, Jorginho, para o nosso editorial. Vamos lá, Paulo. Pode ir, Paulo.
Sou servidor público. Minha estabilidade foi gerada pela natureza do trabalho que desenvolvo, sempre seguindo os critérios da legalidade e os princípios éticos. Não devo ficar à mercê da esquerda ou da direita estarem no poder. Não posso ter cargo ameaçado porque atuei de forma contrária aos interesses de grupos empresariais ou de partidos políticos. Pago 14% de contribuição previdenciária sobre o total do que ganho e não apenas sobre o teto. Contribuição essa, importante destacar, que nunca se acaba, pois sou um contribuinte previdenciário vitalício. Portanto, minha aposentadoria sou eu mesmo que pago. Não se trata de um peso extra para os cofres públicos. Não tenho e nunca tive FGTS. O meu patrão, a União, o Estado ou o município, tem, portanto, esse refresco tributário de 8% sobre o total de sua folha de pagamento. Não sonego impostos. O imposto de renda já vem retido na fonte. Eu não invento despesas. Todos os anos faço minha declaração de renda, ao contrário de muitos empresários que burlam o sistema, além de receberem gordos incentivos e isenções fiscais. É injusto e covarde ver campanhas desmoralizando o serviço público. Não se deixe enganar. A quebra da Previdência e das finanças públicas é resultado de renúncias fiscais, perdão de dívidas milionárias de empresas, de isenções bilionárias, de inadimplência dos grandes devedores, bancos, principalmente da contribuição patronal do INSS, além do uso indevido da verba e da má administração dos recursos públicos. A crise econômica e política, a falta de acesso à saúde e demais serviços por parte da população, não é culpa do funcionalismo público concursado. Colega servidor, ativo ou inativo, passe essa mensagem adiante. Essa é a opinião do Sindicato Mova. Esse texto não é de autor desconhecido, viu, Maninho Cunha? Que a gente não tem... Nós assinamos embaixo, né?
E defende
essa bandeira. Nós não temos FGTS, os nossos proventos são descontados em 27% no imposto de renda, são descontados em 14% da Previdência Social, o que sobra é muito pouco, tá certo? A gente vê, semana passada eu estive lá na CEPLAG, para falar sobre o processo de consignação dos planos de saúde odontológico. Está tudo parado. Por quê? Porque a grande maioria dos servidores públicos estaduais bateram a meta de consignação, não tem mais como consignar nada. Ou seja, estão endividados. Diante de 7 anos, sem nenhum centavo de reajuste dos trabalhadores. E dentro de um governo eleito pelos trabalhadores, que se recusa Governador Camilo se recusa a ouvir os trabalhadores, a receber os trabalhadores dentro do Palácio da Abolição, como se a gente fosse um vírus mortal. Ele não quer conversa com o trabalhador, tá certo? Diante dessa situação, nós vivemos hoje sem nenhuma margem de consignação. A maioria tiveram que fazer empréstimos consignados, por cima de empréstimos consignados.
Renegociando as dívidas.
Todos endividados, os trabalhadores, e sem aumento salarial. Isso é um absurdo e é preciso que o governo tome uma posição em relação aos trabalhadores e trabalhadoras do Serviço Público do Estado do Ceará.
Mas 2022 vem aí, viu? Já estão começando.
2022 está aí. Já
está começando a aparecer na imprensa. Eu mostrei aqui o meu amigo Brasil, o Carlos Brasil, uma foto aqui do cidadão que já está dizendo que as coisas vão melhorar, viu? Mas vamos lá. Jorginho Fernandes, na minha querida caridade, na capital cearense.
8:13.
Padre, vamos trazer logo aqui o nosso amigo
Carlos Brasil. É bom que a gente já linka com essa situação, porque o Carlos Brasil, como ninguém, entende dos números. O Sintaf tem trazido para todos nós sempre uma expectativa, uma situação de que como é que está essa situação. O Ceará batendo recorde de arrecadação enquanto os servidores
guardando dinheiro
passam fome.
Ó, e dizer a você que o programa Sexto Movo está sendo retransmitido pela Rádio Web Solidária de Caridade, né? Vamos para o quadro Bombas Sem Arrodeio. Mandar um abraço pro Jair, né?
Sem Arrodeios.
Jailton, um abraço, meu querido.
E o Gilberto Martins.
Gilberto Martins,
Bom, meu amigo coordenador Padre, nós estamos trazendo um ilustre. Obrigado, desde já agradecemos aqui o Carlos Brasil. Eu tenho conhecimento. A gente chama Brasil porque Brasil é uma luta. E obrigado você ter vindo aqui, aceitado o nosso convite, viu? A gente fica muito feliz.
É sempre um ato de resistência também estar aqui com a gente, viu? Sempre...
É o companheiro, deixa eu apresentar aqui o homem aqui, viu? Ele é do Sindicato dos Fazendários, companheiro de luta, que também é servidor público, que está na luta, é um guerreiro. Bom dia, meu amigo Carlos Brasil.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade, aos colegas Pado e Maninho. Gostaria de dar um abraço especial para os meus amigos fazendários, e dizer e agradecer a oportunidade que o Movo está ofertando aqui ao Sintaf, né? Somos todos funcionários públicos, sofremos das mesmas angústias, dos mesmos problemas, e é preciso que o servidor público entenda que a data base do servidor público estadual foi instituída através de lei desde 2011. Então, o governo, o governador Camilo e a sua gestão, terá que sentar com o servidor público. É mais do que justo isso, após esses longos anos que não temos reajuste, né? Então, estamos procurando uma interlocução com o secretário Mauro Filho, com o secretário Nelson, e aqui meus votos de saúde para o secretário Nelson.
Sim,
mas todos. É preciso também que o conjunto dos servidores saibam que os dados das finanças públicas do estado do Ceará apontam para um superávit este ano, já de janeiro a agosto, um superávit de 3,83 bilhões de reais. Isso depois da despesa já paga. Né? É importante também o servidor público saber que o orçamento é uma peça disputada. Então, nós temos que inserir nesse debate. Né? É justo que o governo invista. É justo, é necessário e traz resultados para a população, principalmente a mais carente. Mas é a mais carente, a população mais carente, que precisa do servidor público. É na hora que ela vai na UPA, é na hora que ela vai no colégio público, na creche, que ela é atendida por servidores públicos. Então, é importante para a população ter servidores públicos estimulados. E uma das coisas que você estimula qualquer ser humano é ele ser bem pago, ser reconhecido.
Carlos, Carlos, você me permite?
Pois não.
Eu queria lhe interromper para lhe falar o seguinte. O Mova-se nasceu como um grande movimento de valorização do serviço do servidor estadual.
Isso.
Há 3 meses atrás, nós fomos pegos por uma notícia, né, de que uma servidora pública da SPS morreu, tá certo? Foi assassinada no meio da rua. Qual era a situação dela? Ela era moradora de rua. ela é funcionária pública da Secretaria de Proteção Social, ganhava um salário de R$ 800, tá certo? E não estava desabrigada. Ela não estava mais, não tinha condições mais de pagar aluguel, ela não tinha mais condições de ter um teto sobre a cabeça dela. Então, ela tá, o teto dela eram as estrelas, tá certo? Era o sol. Então, diante disso, eu quero levantar essa situação de penúria, porque a gente chega, eu tenho certeza que chega lá no Sintaf também, pessoas, não sei se dos fazendários acontece isso, carentes, mas no Mova-se acontece muito. Chega lá, nossos associados mostram o contra-cheque, aí dá vontade de chorar, porque ganha 400, 600, R$ 800. O que dizer diante disso, né? Então, esse é que é para levantar e para você continuar nesse número, eu queria lhe interromper para você continuar, tá certo? Isso. Diante dessa situação, meu querido, o que dizer para eles, né? Essa é a grande interrogação que eu gostaria que a gente começar contigo.
Eu acho que o que necessita nesse momento é que o servidor público se mobilize, que ele tome consciência, né, da sua importância dentro da sociedade e que ele, na verdade, vá às ruas. É preciso que o servidor público comece a demonstrar sua insatisfação de maneira mais veemente. Isso é muito importante para que nós possamos negociar um reajuste de uma maneira mais firme, mais independente e com resultados melhores. Como eu já falei, o orçamento é uma peça disputada. Nós temos que nos inserir dentro dele, né? E há espaço para isso. Eu faltaria com a verdade aqui se dissesse que dentro do seio dos fazendários haveria alguém ganhando esse valor. Uhum. Mas nem por isso a gente não está solidário. Eu acredito até que essa pessoa deve ganhar até uma complementação.
Sim.
Porque ninguém pode ganhar menos que um salário mínimo.
Pois é.
E acontece isso dentro do Estado, né? Infelizmente, né, depois de 8 anos já, né, de... Não só 8 anos, já por várias décadas de bons resultados, né, do ponto de vista financeiro e orçamentário do Estado do Ceará.
Nós parabenizamos também, de certa forma, o fato de que nós temos esses bons resultados, são resultados de um trabalho bem feito dos governos. Porém, ao mesmo tempo, tem que ter solidariedade com os trabalhadores, né, Carlos?
Isso a gente tem que ver também, que investir no servidor público também é investimento, né? É até redundante o que eu falei, mas é preciso ver, ter um lado mais humano, olhar os números com mais humanidade e dar o devido, principalmente após 2 anos de pandemia, em que os servidores públicos, especialmente os da saúde, os da Polícia Militar e os fazendários também, que trabalharam nos postos fiscais de fronteira ininterruptamente 24 horas. É preciso haver esse reconhecimento neste momento, né?
Meu amigo Padre, o Sindicato Movos, ao longo da sua história, tem feito essa defesa, né, da valorização dos servidores. Eu lembro muito bem, viu, Carlos Brasil, que dentro lá do nosso sindicato, nas nossas reuniões, a gente sempre colocava que é uma importância grande para o servidor que o governo do Estado reconheça esse trabalho. A gente ressaltava o trabalho dos fazendários e outros companheiros que trabalhavam aí no Estado do Ceará, como a Emates tem as barreiras, né? Aquelas barreiras sanitárias, as pessoas se dedicavam, vestiam a camisa, mas em compensação o salário é uma vergonha. Enquanto isso, Padua, ainda tem gente no seu código 101 ganhando menos do que o salário mínimo, que é uma vergonha. Nós fazemos luta dentro do sindicato. Eu vou só complementar e fazer a pergunta aqui do amigo Carlos Brasil. Ainda existem servidores públicos do Estado do Ceará no 101 ganhando menos do que o salário mínimo. E a nossa luta é defender que ele ganhe ali, pelo menos ali, o salário mínimo para depois fazer as progressões que são de valorização para o servidor. Meu amigo Carlos Brasil, entre 2015 até 2020, os servidores estaduais acumularam uma perda de 31,3 3,7, segundo o fórum que fez esse levantamento. Na sua visão, como fazendário, que também está necessitado, né? Alguns dizem que, alguns dizem que vocês são marajá.
É, não. A gente, pelo amor de Deus, não é.
É o servidor tal, é marajá. Não existe isso. Tem perda também. Qual a importância, Carlos, diante dessa situação horrível que o Estado do Ceará está implantando aos servidores? Qual a sua visão para que o governador realmente em 2022 possa dar um reajuste satisfatório?
A defasagem salarial, segundo o estudo do nosso colega Lúcio Maia, certo?
Professor
Lúcio Maia. E aqui mando um abraço para ele, apontam já para 43% de defasagem salarial, certo? Até mesmo. E o índice inflacionário já está chegando a 2 dígitos, certo? Então, mais e mais vão ter servidores ganhando, nessa marcha, ganhando até menos que um salário mínimo. O Estado vai ter que sentar com a gente. Nós temos uma proposta, o FASPEC está propondo inicialmente 15% no dia 1º de janeiro e escalonamento do restante ao longo do ano, certo? Mas é claro que estamos abertos à negociação. Aliás, esperamos que dá continuidade a esta negociação. Já sentamos uma vez com o secretário Mauro Filho e estamos aguardando de novo uma nova reunião da mesa permanente de negociação e acreditamos que vamos conseguir. Afinal de contas, já estamos há 3 anos, né? Não é nem reajuste, é de recomposição das perdas inflacionárias. Reajuste seria uma coisa mais além.
O governo está fazendo. Eu me lembro que na época, não é defendendo o governo X ou Y, pelo menos na época do CID, tinha uma tal de uma reposição da inflação, né? Entendeu? Isso. Existia isso.
Era
e
uma
governador,
luta, a luta do
e o governador CID sentava com os trabalhadores.
Era uma luta lá do Fórum, FUASPEC, e nossa também do sindicato, que era repor a inflação mais 1%. Eu lembro disso, mais 1% não vale nada.
Né? Na época do governo CID foi instituído a data base, né? E também havia uma política de
janeiro, né? Primeiro de janeiro.
De recuperação atrelada à variação agora, do PIB. Sempre havia uma pequeno, mas havia uma recuperação.
Pois é, tinha isso, né? Pois é, e agora não. E detalhe, né? Aí temos, diante de uma situação como essa, programa de subsídio e incentivo a empresário. Olha, nós não temos nada a ver com o governo, nesse sentido de dizer assim, olha, o governo pode gastar. O que eu quero dizer, Maninho, é o seguinte.
É o que o Carlos disse.
Não é o seguinte, nós não podemos fazer ingerência ao governo. Dizer assim, olha, o governo não pode fazer incentivo à empresa.
Não me
estou querendo dizer isso. Agora, que qualidade de subsídio está sendo dada? Que emprego é que está sendo gerado, tá certo? A impressão, o sentimento que a gente tem, Carlos, é que nós estamos financiando nós, os trabalhadores, tá certo? A receita, a folha de pagamento do Estado do Ceará, a compressão da folha de pagamento do Estado do Ceará está financiando programas de incentivos fiscais e subsídio para a empresa. Então quem está pagando a conta do subsídio do empregado, do dono da Vulcabras? Somos nós os trabalhadores. Essa é a impressão que nós temos. Nós não temos. Olha, Maninho, eu não estou aqui dizendo que você não faça, que o governador não faça incentivo a empresário, tá certo? Eu não estou querendo dizer o seguinte, que você não faça isso, tá? Não faça, não estou querendo dizer isso não. Não comprometa recurso que poderia estar sendo utilizado no reajuste salarial. Entendeu? Faça isso, mas dê o reajuste.
Eu sei, Paulo.
Um reajuste digno para os trabalhadores.
Olha,
paga a inflação.
Eu aceito o seu comentário, meu companheiro, mas não concordo com a sua esse desabafo, porque o Carlos colocou um dado aqui. Quanto é que você disse, hein, padre? Que é
3 bilhões.
3 bilhões, né?
Superávit.
Pois superávit. Peraí, só um minuto. O superávit do governo do Estado do Ceará, que está acumulando, é nessa ordem. Então ele tem que inserir os servidores públicos aí.
Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo. Olha, existe um superávit, tá certo? Aí o Estado do Ceará dá bilhões para milhões e bilhões para empresário, mas não consegue fazer um reajuste para um trabalhador. Entendeu? Essa é onde está a maior dor, tá certo? Não, não era para ser assim. Não,
Aí eu pergunto aqui o Carlos, qual é a visão? Qual a visão do Sintaf nesse contexto aí? O que é que você vê para que a gente possamos ir ao governador? Nós estávamos conversando em off aqui, né? Já está nas mídias aí, meu amigo coordenador. É que em janeiro haverá uma possibilidade do governo dar o nosso reajuste. Mas é o ano 2022.
Gente, eu acho que no máximo ele dá inflação.
Nós entendemos.
Até aqui, ó, nós estamos vendo aqui, né? O cidadão Mauro Filho, né? Nos jornais. Ele disse que vai avaliar para dar um reajuste salarial em janeiro para servidores públicos. Secretário, não tem que avaliar, não. É data base de janeiro, não é isso, Carlos?
Isso, é data base de janeiro.
Não tem que avaliar, não. Vamos lá, Carlos.
Nós avaliamos que a equipe da Secretaria de Planejamento é uma equipe competentíssima.
Demais.
Então, ela tem todas as condições necessárias para abrir o debate e já em janeiro chegar um acordo no valor da recomposição. Não há de que se falar em aguardar números. As publicações estão aí, são previstas e o Estado cumpre através da lei de responsabilidade fiscal. Então nós temos os dados necessários, os números não irão mudar de uma hora para outra, com certeza nós não passaremos por um hecatombe que passamos no ano passado, e há toda possibilidade de chegar a um acordo, a um número razoável, e que se comece a recuperar estas perdas, principalmente as decorrentes da lei complementar federal, que impediu, né, de sentarmos e discutirmos o assunto. Né?
Beleza. Carlos, deixa eu dar uma chamadinha aqui, que está na hora.
Tá bom.
Meu amigo Jorginho Fernandes, torcedor do...
Aí. Do Ferrão.
Do Ferrão.
Ferrão.
Na capital cearense, da minha querida Caridade.
1h29.
Hora de Brasília. Ó, gente, o programa Sexto Movo está conversando aqui com o diretor de organização do Sintaf, meu amigo Brasil. Brasil, porque Brasil é de luta, é de guerra. Hoje aqui, o programa está especial porque ele tem todos os dados para você, servidores públicos. Você é servidor público. Sabe quem defende você?
É o Mova.
É o Mova, sim.
Carlos, olha, eu queria assim me desculpar da emoção muitas vezes, porque a gente vai falar dessas situações, a gente lembra de tudo que a gente vê todos os dias lá dentro do Sindicato Mova, assim, os trabalhadores que procuram a gente, muitas vezes chorando com tantas dificuldades, tá certo? Assim,
ele disse que está emocionado e minha pressão está lá em cima. Porque quando chega depois do dia 10, 20, eu fico liso, a pressão vai lá para cima, Jorginho.
Ele disse que quando o Novando vai buscar, ele diz assim: o Novando ele grita lá: ó, Coelcio! Aí dá vontade de pular o muro do quintal. Ele
pensar nossos pensionistas, né?
Ave Maria.
Pois é,
o Novando disse que, rapaz, toda sexta-feira a pressão vai lá para cima. O que foi que houve? Eu tô liso. Eu digo, rapaz, a minha de segunda é a segunda.
Eu vou fazer uma. Valeu, Jorginho. Uma última provocação, é porque também a Suzana vai ligar daqui a pouco.
Tranquilo.
Tá certo?
Tranquilo.
Até o caso poderia ficar aqui pra gente continuar conversando.
Interagir, né, Carlos?
Isso.
A gente ganha pouco, mas a gente é divertido aqui do programa, cara.
Bom, tem que sair dessa tensão.
Jorginho, eu estou no meio de dois. Me desculpa a expressão Marajá, mas...
Marajá, que história é essa? Marajá é você, maninho Cunha.
Brasil aqui,
você é o embaixador de...
sociólogo da Assembleia.
Embaixador de caridade, você. Vixe. Olha, Carlos... tá ligando aqui a Suzana. Deixa a gente conversar com a Suzana e a gente retorna para nossa conversa, pode ser?
Ótimo, pode.
Olha...
Vamos lá. Bom, Jorginho. Deixa eu mandar um alô aí para os meus queridos amigos que são ouvintes do programa. A gente sempre recebe aqui. Me desculpe, nós não podemos colocar no ar porque a gente tem pessoas que ligam, né? Que gostaria de falar alguma coisa, meu amigo Lisboa, o Moacir e todos do grupo aí da EMATES e da SEMA estão ligados porque esse programa hoje é importantíssimo para todos os servidores públicos.
Viu? É importantíssimo. Com certeza. Olha... gente, nós estamos no mês em que se comemora o Dia do Servidor Público, né? No Brasil inteiro. E o Mova-se, neste mês, ele tem se esforçado para trazer vantagens para os servidores públicos, né? Semana passada nós fizemos um sorteio, né? De 5 kits da Cacau Show, mais 3 vouchers da padaria Pães e Delícias, do valor de R$100 cada um, né? E conversamos também com Edson Borba na semana passada sobre o Planet Smart City, que ela está com...
pessoas pedindo informação, mandando ligar.
Coisa boa. Então, hoje, está no ar aqui com a gente, Maninho Cunha, vamos receber agora, nesse momento, a Suzana Marchioni. Ela é CEO do Planet Smart City no Brasil. Tudo bem, Suzana?
Bom dia, Suzana.
Bom dia e muitíssimo obrigada.
Olha, é um grande prazer recebê-la aqui no nosso Sextou Mova-se, né? É importantíssimo lhe dizer que a parceria do Mova-se com a Smart City, para nós, é fundamental, até porque você tem uma grande promoção para os nossos queridos servidores públicos, não é isso, Suzana?
É isso mesmo, e agradeço novamente do convite hoje aqui. Prazer estar com vocês.
Suzana, o Planet Smart City é uma ideia inovadora, né? De cidades inteligentes, né? Como funciona?
Sim, é um orgulho falar disso, porque eu, além de ser a CEO aqui no Brasil, sou fundadora desse projeto.
Que maravilha.
E não é simplesmente cidades inteligentes, é cidades inteligentes e inclusivas. Daqui a pouco irei falar de alguns números e vocês irão entender. Mas basicamente é o quê? São projetos com uma infraestrutura de altíssima qualidade, tecnologia ao alcance de todos com um aplicativo gratuito e serviços compartilhados e um conceito muito forte de inclusão social. Ou seja, aquele que uma vez, muitos anos atrás, se chamava simplesmente de loteamento, agora é um projeto bem diferenciado com inovação tecnológica e inovação social. Ou seja, serviços compartilhados, tipo cozinha compartilhada, playground, co-working, laboratório de cultura, curso de inglês, curso de empreendedorismo, aplicativo do bairro, isso todos gratuito para os nossos moradores.
Muito bom. E assim, eu tive a oportunidade de conhecer o Smart City Laguna, lá na região de São Gonçalo do Amarante, né? E realmente é uma coisa, parece que você sai do Brasil e entra na Europa, né? Assim, uma coisa tão bonita, tão... É lindo. O Maninho Cunha não foi com a gente, que é o nosso comentarista, está aqui com a gente, Sim. Nosso diretor de comunicação. Ele não foi no dia no Laguna, mas eu vou convidá-lo para conhecer também.
Carlos, com prazer.
Nós estamos também aqui, Suzana, com o Carlos Brasil, que é do Sindicato dos Fazendários do Sim. Estado do Ceará, e estamos com o Maninho Cunha, que é da Ematerce, né? Então vamos fazer depois uma visita, né, ao Smart City.
Maravilha,
que fica junto aqui no Aquiraz Eusébio, né? Que eu quero conhecer, eu não conheci ainda, eu conheci o Laguna, e maravilhoso, né?
E a Laguna em São Gonçalo do Amarante, como você estava falando, Smart City Aquiraz, que é perto do Beach Park, perto da praia. Dois projetos aqui no Ceará, que é o lugar onde que me recebeu quando cheguei da Itália, porque vocês já entenderam, né, do sotaque, que é a Susana, não é daqui, eu moro aqui há 8 anos, brasileira adoptada, mas na realidade sou italiana. E você falou certo, projetos que têm algo diferente daquele que o mercado está acostumado. E a coisa bacana é que o público do Brasil entendeu aquele que a gente está fazendo, algo diferente. Tanto é que vendemos no Brasil todo, não somente no Ceará, lotes e casa. E o impacto que um projeto como esse tem no dia a dia e na vida das pessoas é grande. E o fato que o nosso público, desde o começo, entendeu isso, para mim é muito orgulho. São projetos diferentes, como eu falei, altíssima qualidade de infraestrutura, e a gente tem lotes a partir de R$39.000
em Aquiraz. Que beleza!
Falo de parcelas de R$399. E, gente, eu sempre falo, estou aqui contando do projeto, da qualidade, mas eu sempre peço para todos que nos visitam, porque ver aquele que a gente está fazendo em termos de qualidade, em termos de impacto social, é de verdade diferente daquele que é o mercado brasileiro é acostumado. É um orgulho falar disso sempre para mim.
Suzana, a promoção. A gente estava falando sobre essa questão, porque, olha, não queremos aqui rivalizar com os vários empreendimentos imobiliários, sim, que existem, mas vocês estão com uma promoção de 20%, né? Para, correto, servidores públicos. Uma casa que é, sim, R$150 mil. Uma casa que é R$150 mil de 3 quartos, maravilhosa. Eu vi a unidade do Laguna, é muito linda, eu não vi ainda do Aquiraz, sim, mas deve ser fantástica, né? Por 130, né?
120. A casa Temis na Smart City Aquiraz, que custa R$150 mil esse mês para o servidor público, sai para R$120 mil, correto.
E eu adoro aquela área do Aquiraz, é muito bom ali, o clima ali é muito gostoso.
Sim, perto da praia, espetacular.
Ventilado, eu me lembro que passava a infância ali naquela região, então conheço aquela região ali, Rolabal, Pau Pombo, Araçá, Patacas, aquela região toda eu conheço como a palma da minha mão, então é uma área muito boa, viu?
Portanto, por favor, vem me visitar, porque olha, além de ter esse feral o mês todo, no dia 30 a gente irá ter um evento lá na Smart City Aquiraz. Eu convido vocês todos para se juntar com a gente e ver aquele que vai acontecer.
Pronto. Perfeito. Suzana, faço o convite a todos os servidores que estão nos ouvindo. O Estado do Ceará tem 184 municípios e a Rádio Cidade, sim, é bastante ouvida. Faça aí o convite para que as pessoas venham conhecer esse grande empreendimento para os servidores públicos.
É isso mesmo, dia 30 a gente irá ter um evento com correspondentes bancários, ou seja, a possibilidade de fazer simulações para compras de casas, todo o nosso time de vendas para quanto concerne os lotes, mas o mês todo, seja na Smart City Laguna, seja na Smart City Aquiraz, esses descontos e condições diferenciadas também para quem quer investir em lotes. Portanto, em Aquiraz, no lugar de 65 mil, iremos ter lotes de 39, na Smart City Laguna, de 51 para 34.500. Números que são esse mês a gente vai ter, mas, de novo, orgulho em ter o servidor público como cliente, investidor e pessoas que eu sempre brinco falando, entram na família Planet para quem de verdade sonha de mudar o mundo, de que quer investir em algo diferente que tenha um impacto tecnológico e social totalmente diferenciado.
Olha, Suzana, mais uma vez eu gostaria de te agradecer bastante. Era uma vontade que a gente tinha desde o ano passado de conversar contigo, mas a gente sabe das suas da sua agenda, sua agenda de luta de trabalho é tão grande quanto a nossa, tá certo? E assim, dizer da nossa felicidade por estar conversando contigo e assim, que os servidores que possam ter essa condição, aproveitem, né? Porque é uma oportunidade que está, vamos dizer assim, totalmente diferente das do condições mercado, de, né, mercado, né? Totalmente abaixo do preço de mercado.
Isso. Obrigada novamente, grazie, como se fala na Itália. Prazer imenso estar aqui com vocês e trabalhar junto com vocês. Isso é importante para nós.
Seja sempre bem-vindo a esse microfone do Sextou Mova-se, do Mova-se. Toda a nossa estrutura de Mova-se, de sindicato, está à disposição da Smart City. Um forte abraço, minha querida.
E bom... Abraço e bom final de semana para todos.
Para todos nós. Para você também, Suzana. Um abraço. Jorginho Fernandes.
8h40.
Na capital cearense.
Maninho Cunha, eu quero te dar capital... eu quero te dar...
Uma casa?
Não, eu quero te dar uma notícia boa. Vamos semana que vem, inclusive falar pro Carlos também, pro Carlos Brasil, né? Porque já fazer o convite para ele participar. Na semana que vem, dia 29, nós vamos estrear um programa de 15 minutos na Rádio Meio Norte, 94 Meio Norte, Camucim. Essa rádio, rapaz, ela tem acesso a Camucim e mais 16 cidades daquela região norte. Chaval, Barroquinha, entendeu?
Eu não sei se a Silvana... A Suzana...
Granja. Granja. Chega até a fronteira com Piauí, até aquela região ali
que coisa boa, viu, Jorginho? Jorginho, eu tô vendo, entendeu? Aí gente escorregando, viu?
Não, aí...
Sextou,
ampliação.
Viu?
É ampliação. Sextou Mova-se vai continuar sendo Sextou Mova-se, mas agora vamos ter o Sabatou. Ainda estamos procurando o nome. Então, já convidar o Carlos Brasil, o pessoal do Sintafa, a participar desse programa. Pronto, com entrevistas, valeu. Falando, trazendo a mensagem dos fazendários para a região norte do estado do Ceará, para aquela região lá.
Companheiro Carlos Brasil, como você, a gente estava conversando aqui, né? Okay. Já está aí nos jornais, e eu vou fazer uma pergunta ao meu amigo Carlos Brasil. O secretário está dizendo que vai dar o reajuste salarial em janeiro.
Eu posso complementar a pergunta?
Pode, vamos lá.
Eu vou fazer uma provocação para o Carlos. Eu acho que ele não chega, ele só vai dar a inflação.
Pronto, e a minha pergunta...
Eu acho que ele não vai dar mais nenhum... essa coisa de dizer que é 15%, pronto, acho que não vai acontecer. Olha, isso aí.
Ele está afirmando aqui...
Só depois de muita luta.
O secretário Mauro Filho está dizendo aqui que é em janeiro. E a minha pergunta, cara...
Se a gente não for para o meio da rua...
Rapaz, não vou fazer essa
pergunta. Vai lá, Vaninho. Não, vai lá.
Jorginho Fernando está danado hoje. Quando fala em reajuste... meu amigo Carlos, ele está dizendo que em janeiro irá dar um reajuste. A minha pergunta é o seguinte. Já há uma mobilização do fórum que nós também vamos participar, que já participa, né, do
FASPEC. Nós somos do FASPEC.
Exato. Há uma mobilização para que nesse mês agora e até dezembro, para uma negociação com o governo do estado nesse sentido?
Bom, nós já estivemos na CEPLAG, certo? Por uma vez, há 10 dias atrás, 15 dias atrás, e o secretário Mauro não estava, né? Estivemos agora, anteontem, no Palácio da Abolição. Infelizmente, o secretário Nelson, por problema de saúde, também não nos recebeu. E dia 27, estamos propondo uma mobilização para protocolarmos também na Assembleia Legislativa. Levarmos ao líder do governo, o presidente da Assembleia, as nossas aflições, né? Devido a estar se aproximando, 1º de janeiro, e ainda não termos o resultado. Em relação ao índice, o que eu posso dizer é que há a possibilidade de dar o reajuste. E o tamanho do reajuste vai ser o tamanho da mobilização do servidor público, né?
O reajuste não é só a recomposição
da inflação. Isso, recolocar aqui, seria recomposição, né? Na verdade, as nossas perdas são das perdas, né? Já acumuladas, né? Então, o pedido inicial é de 15%, né? E há espaço. Para vocês terem ideia, o comprometimento da despesa com pessoal em relação à receita corrente líquida do estado do Ceará está em 48,07% já com a despesa de pensionistas. Então, o limite de alerta, isso são para todos os poderes, não é só para o poder executivo, não. O limite de alerta é 54%. Então, esse índice, historicamente, ele tem se comportado sempre abaixo do limite de alerta. Então, até por conta, né, dessa ausência de recomposição.
Aí, governador, não atinge a lei, né, de responsabilidade fiscal.
Não atinge, não tem governador. Problema nenhum dar os 15%. Bom, agora, a minha preocupação, sabe o que é? É o seguinte, olha, vamos para a rua.
Vamos para a rua, mas
vamos pra rua,
o Brasil
vamos
disse uma coisa aqui importante, que no dia 27, que é na próxima quarta-feira...
Isso. Haverá uma manifestação.
Uma manifestação aqui na Assembleia Legislativa.
Convocar aqui todos e todos os trabalhadores.
Pretendemos,
né,
sair aqui da Praça da Imprensa, né, aqui na confluência aqui da Desembargador Moreira com Antônio Salles.
Aqui em frente.
E nos dirigirmos
Será recebido pelo presidente da Assembleia, não é isso?
Esperamos que seja recebido. Que
atenção, servidores, público.
Colega do Brasil, né?
Isso, colega.
Sim, mas aí não tem nada a ver, né?
Não.
Se for, era bom demais, né, Brasil? tem um amigo meu que trabalha na Assembleia, sociólogo e tudo, e o salário, ó, o tamanho gigante.
É isso mesmo, você acabou de acertar.
Atenção, servidores públicos do... Atenção, servidores públicos do estado do Ceará, quarta-feira, aqui na Praça
pela
da
manhã, 9 horas.
9 horas da manhã, nós estaremos concentrados e chamamos aqui, através da Rádio Cidade 860, para nós caminharmos até a Assembleia e ali vai tirar uma comissão que vai entregar o documento.
Oficialmente.
Oficialmente, né? Pedindo.
Ao Poder Legislativo.
Pedindo que o governador repasse pelo menos as perdas salariais, tá vendo aí, padre?
É isso mesmo.
Aí, aquela perguntinha, né, que eu fiz, o Carlos, essa situação depende de todos nós que temos que ir pra rua.
Isso.
Essa aí é uma coisa...
Sem luta não tem transformação,
gente. E aqueles que não puderem ir, que ocupem a mídia, né, Muito bem. Instagram, né?
Pressione os
Twitter, pressione os deputados, né?
Pois tá feito aí.
Mandar um abraço para ele, para Eliene, o show, que é a nossa presidenta do FUASPEC, é nossa colega de direção, da direção do Mova-se também. Bom,
eu vou mandar um abraço
para o Maximiano,
Maximiano, que é o superintendente lá do Detran, né? Que foi da EBATES, diretor. Eu encontrei ele outro dia, né? Mandou um abraço aqui para o programa Sextou Movas, viu?
Ah, legal.
O Max, quando era lá da Ceasa, recebia bem direitinho o servidor. Agora parece que lá no Detran também. Vamos lá, meu amigo
Padre. Vamos nós.
Vamos lá.
Gente, olha, semana passada, a Dália Maria Aquino, Paulo Pereira, a Alba Lúcia Muraro, a Eneida, a Dona Rita Maria Galvão, a Maria das Mercês, o Neri Félix e a Maria Gorete foram sorteados, né? Nas nossas promoções dos kits da Cacau Show e dos vouchers da Pães e Delícias, tá certo?
Vamos lá.
Hoje
vai ser quantos, senhor?
São 5 kits hoje, nós vamos sortear. Sim. E semana que vem nós vamos ter 5 eletrodomésticos, tá certo?
Que beleza,
e uma cesta especial da Cacau Show. Então serão 6 prêmios na semana que vem. 5.
Hoje são
5 kits Cacau Show, tá certo? Então eu
vou logo. Vou anotar bem direitinho, viu, Vanessa?
Eu vou logo sorteando aqui.
Vai lá.
Tá bom, gente? Vamos nós.
Não esqueça aqui de nós aqui não, né não, Jorginho?
Vamos lá. Rapaz, esse Maninho Cunha, eu vou dizer, viu, mano?
Vamos lá.
Olha aí, sorteado número 40, um kit Cacau Show, tá certo? Vai para...
Quem é a pessoa?
Rosinaldo Braga Costa, tá certo? Ele é da Nutec, é da Associação do Nutec, né?
Olha,
número 40, que ele teve, inclusive participou da nossa conversa com o pessoal, com os servidores da saúde que tivemos essa semana.
Vamos lá. Vamos para o segundo sortudo do Sextou Mova-se.
Vamos lá,
coordenador. É um trabalho danado.
Número, calma.
Vai lá o número aí.
Calma. Brasil, todo ano a gente faz esses sorteios na época dos servidores públicos, né? Na semana.
No meio dos servidores públicos.
Número 20. Mirlis de Andrade Moraes. Ela é da Secretaria de Cidades. Ganhou um kit Cacau Show. Rapaz!
Vamos para o terceiro sorteio!
Terceiro! Vamos lá!
Eu me inscrevi, viu? Eu me inscrevi também.
Número 32.
Quem é a pessoa?
Calma, Maninho Cunha, calma. Vamos lá. Maria Aurineide Feitosa. Ela é de Iguatu, Ceará. Ela é da César e é nossa companheira lá de Iguatu. Um abraço, Aurineide. Parabéns.
Vamos para o penúltimo sorteio.
Tá certo. Vamos nós.
Vamos lá, meu amigo Padre.
29. 29 é Antônio Wilson Ferreira da Silva, da STDS. Entendeu? Que agora é SPS, né? Tá certo? Secretaria de Proteção Social.
Isso.
Ganhou o kit da Cacau Show.
Vamos para o último.
Vamos para o último sorteado de hoje. Lembrando que semana que vem teremos 5 eletrodomésticos e mais. E uma cesta especial da Cacau Show. E as pessoas que estão inscritas, elas continuam inscritas. Só a gente só vai retirando os que já foram sorteados.
Ouviu aí, Nerinho? Você não participa mais dos outros sorteios,
não,
viu, Nerinho?
Não. O que foi sorteado já foi.
Aí ia ser bom demais, né?
Pois é. Só um segundinho. Maninho Cunha, calma. Calma, que é o último, né?
Tô com a pressão alta. É sexta-feira.
É, né?
Com certeza.
Vamos já para o hospital mental.
Jorginho, ô bolo duro, viu, Jorginho?
Olha-me. Rapaz, quem tem que trazer é o diretor de comunicações, eventos e comunicações, Maninho Cunha.
Traga. Vamos lá, o último sorteado, o número.
Maria Regina Belarmino de Souza, da Secretaria de Cultura. 41, número 41. Maria Regina Belarmino de Souza, número 41. Ganhou o kit da Cacau Show. Esses foram sorteados do dia de hoje.
Bom, vamos só avisar que na próxima semana vocês entram em contato com a Fátima para marcar o dia para você receber, que nós vamos fotografar, filmar, deixar
registrado. O pessoal tá indo buscar. Beleza. Vai lá que aí a gente fotografa. A gente manda deixar também. Semana a gente mandou deixar no Nutec que o pessoal tinha ganho. Já vai voltar no Nutec de novo, viu? Lá pro Rosinaldo.
Beleza.
Olha, estamos nos três últimos minutos do nosso programa, tá certo? Gostaríamos aqui, né? Vamos lá, de agradecer a presença do nosso querido Brasil, Carlos Brasil. Brasil,
gente, tá certo? Filha da melhor qualidade, viu?
E pedir, assim, chamar ele para as considerações finais, né? Com relação a essa maravilhosa entrevista que tivemos sobre a questão do reajuste salarial dos servidores públicos.
Que foi muito bom.
Muito bom, maravilhoso.
Gostaria de agradecer inicialmente o Mova-se, né, dar um abraço a todos os servidores públicos do Ceará, especialmente meus colegas fazendários, e dizer que é justo e é possível o reajuste. E esperamos que
na quarta-feira,
né, estaremos todos na Assembleia, né, para entregar formalmente o documento e conseguir o apoio, né, do Poder Legislativo nessa luta.
Perfeito. Maninho Cunha.
Bom, Padre, só agradecer a todas as pessoas que mandaram aqui mensagens pelo celular. A gente não pode soltar áudio aqui, né? E também pediram para que a gente atendesse os telefones. A gente tem as pessoas que já estão pré-agendadas, viu? A gente pede desculpa. Agradecer meu amigo aí, Carlos Brasil, Brasil que é de luta. E dizer a você que o Sindicato Movo estará presente aqui na Praça da Imprensa, onde iremos defender o nosso salário. Dizer que nesse momento nós estamos, viu, o meu amigo Jorginho, estamos sendo retransmitido pela Rádio Web Solidária de Caridade.
Um abraço todo pra Caridade, viu?
Um abraço pra Caridade.
E desejar um final de semana, viu?
Maravilhoso. Maninho disse que ia matar um bode lá pra gente comer.
Com certeza, né? Olha, eu queria só dizer, a mensagem que eu queria deixar de hoje, do final do programa, é lute. Servidor público, lute. Porque se você não for pro meio da rua, se a gente não vier aqui na quarta-feira, 8 horas da manhã, né? 8 horas da manhã, isso, tá? Isso. Pra Praça da Imprensa, se a gente não tiver uma grande quantidade de pessoas, é provável que a gente... é assim, quanto mais gente, mais convencidos eles ficam de que vão dar um reajuste melhor. Então, se você... aqui, quer ter um reajuste melhor, venha pra rua, venha com Mova-se, venha com Fospec, venha com Sintaf, tá certo? É. Vamos pra rua lutar por esse reajuste.
Deixa eu mandar um
abraço. Agora ou nunca?
Um abraço bem grande aqui pra nossa amiga secretária de governo do Maranhão, a Criciele Muniz, que está aqui.
Um abraço pra
ela. Tá aqui em Fortaleza, né? A gente entrevistou ela aqui.
Foi.
E eu esqueci, rapaz. E é o meu filho Evaldo.
De políticas do meio ambiente, né?
Do meio ambiente,
olha. Um abraço pra Criciele. Inclusive, terça-feira nós vamos ter uma audiência pública aqui do Rosendo, sobre a questão do meio ambiente. Eu não me lembro o tema exato, mas
beleza,
eu estarei
lá. Viu? Jorginho,
um abraço, boa semana, pessoal.
Jorginho e Cristina, um abraço.
Até semana que vem, dia 29.
Você ouviu na Cidade AM 860. Sextou. Mova-se.